Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos voltar à reunião ordinária. Uma boa parte já foi feita entre as duas audições, a audição das infraestruturas de Portugal e da Quercus. E do ponto 3.2, já tinham sido apreciados e discutidos todos os pontos, ou melhor, um dos pontos, os outros tinham sido adiados. E falta-nos o ponto 3.2.1, que tem o projeto de resolução 598 do PAN, que recomenda ao Governo que proceda ao encerramento das pedreiras no Parque Natural da Arrábida e a sua renaturalização, e o projeto de resolução 694 do PCP, que salvaguarda dos valores naturais do Parque Nacional da Arrábida. Sendo assim, dou a palavra ao PAN, primeiro, para a discussão, até 3 minutos, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Parque Natural da Arrábida é um património único, composto por uma biodiversidade e até do ponto de vista geológico, por um património natural que, em nosso entender, deve ser não só preservado, valorizado, como renaturalizado, tendo em conta o impacto ambiental, em particular das pedreiras que ali persistem. Recordamos que, no âmbito do procedimento de avaliação do impacto ambiental, cujo estudo de impacto ambiental esteve em consulta pública até ao dia 29 de março, no âmbito daquele que é o novo plano da Pedreira Val de Mós na Arrábida, de que a empresa Cecil é proponente, ficamos a saber que existe uma intenção de fundir as pedreiras do Val de Mós, a Pedreira de Marga e de Val de Mós A e Val de Mós B, Pedreira de Marga e respectivamente Pedreira de Calcário, que se pretende realizar a ampliação destas pedreiras em 18,5 hectares. Falamos de 185.263 metros quadrados de expansão, o que equivale a cerca de 18,5 estádios de futebol em termos de dimensão. Isto tem um impacto ambiental muito negativo nesta zona natural única, até pela fusão da pedreira, que vai tomar aqui uma outra dimensão de cerca de 117,2 hectares, o que corresponde a um quarto da área total da propriedade da Quinta do Val da Rasca, com uma área de intervenção de 81,4 hectares, ou seja, mais uma vez falamos aqui de 81 campos de futebol do ponto de vista da dimensão. E conforme consta do resumo não técnico da EIA, tanto as pedreiras já existentes em elaboração do Val de Mós A como do Val de Mós B, como a área proposta de ampliação, inserem-se dentro da área classificada do Parque Natural da Arrábida e também na zona de abrangência da Zona Especial de Conservação Arrábida Espichel, que integra a Rede Natura 2000. É ainda conhecido neste relatório que a pretensão da Cecil não é compatível com o uso do solo indicado no Plano Diretor Municipal em vigor, nem com a revisão a este realizada e cuja consulta pública se realizou entre 25 de junho a 5 de agosto de 2020, assim como também não é compatível com as determinações do Parque Natural da Arrábida ou Plano de Gestão da Zona Especial de Conservação Arrábida Espichel. Ora, a pretensão da cimenteira, que de alguma forma pretende a reclassificação do uso do solo para a área de ampliação nos 18,5 hectares para a compatibilização com a atividade extrativa por via de uma alteração ao PDM de Setúbal, contraria aquele que é a preservação dos valores naturais do parque. Recordamos que a Zero já afirmou a sua oposição em relação a este projeto de ampliação, dizendo que não compreende sequer como é que o processo chega a esta fase do pedido de licenciamento único de ambiente, tendo em conta que, em matéria de concordância com os instrumentos de gestão do território, é manifestamente incompatível, algo com o qual o PAN concorda em absoluto. E tendo em conta a importância dos valores naturais que ocorrem nesta área protegida, demos a entrada do presente projeto de resolução, que em suma defende a adoção das diligências necessárias ao processo de encerramento das pedreiras que laboram no Parque Natural da Arrábida, inclusivamente as que são atualmente exploradas pela Cecil, definindo um plano de ação e a respectiva calendarização para o efeito em cumprimento do plano de ordenamento do Parque Nacional da Arrábida.
E mesmo para terminar,
vou concluir, Sr. Presidente, que assegure também a existência do respectivo cumprimento de todos os planos ambientais e a recuperação paisagística com vista à sua renaturalização e, como é óbvio, a elaboração de um plano de apoio à formação e reconversão dos trabalhadores afetos às pedreiras a encerrar para que nenhum posto de trabalho seja perdido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, a quem dou as boas-vindas, também aqui à Comissão, uma vez que não é uma presença assídua. Seja bem-vinda, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP entregou um projeto de resolução com o objetivo de salvaguardar os valores naturais do Parque Natural da Arrábida. As questões em torno do Parque Natural da Arrábida e do seu plano de ordenamento têm sido por diversas vezes debatidas, aliás, há um conjunto de aspectos que continuam sem estarem resolvidos. Mesmo no quadro do plano de ordenamento, há de facto um tratamento diferenciado e as próprias atividades tradicionais que sempre se realizaram neste parque e que ao longo de séculos as populações constituíram inclusivamente um elemento de preservação e de conservação do próprio parque, continua a haver um conjunto de limitações e de restrições sem qualquer justificação. Mais recentemente esteve em consulta pública o estudo de impacto ambiental desenvolvido por parte da Cecil com o objetivo de ampliar a área de exploração das suas pedreiras. A área que é objeto deste estudo de impacto ambiental é uma área que é parte integrante do Parque Natural da Arrábida e que, de acordo com o POPNA, está classificada como sendo área de proteção parcial tipo 1, ou seja, é uma área de proteção de valores naturais e paisagísticos. O POPNA refere também a interdição de novas explorações de recursos geológicos, nomeadamente fazendo expressamente essa referência a pedreiras e ampliação das existentes. Portanto, estamos perante uma pretensão por parte de uma empresa que não vai ao encontro dos normativos do plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida. Também, para abreviar, não vai ao encontro nem é compatível com o programa de Orla Costeira, Espichel ou de Seixo. Podemos o mesmo referir com o plano de gestão da Zeca Rábida Espichel. Temos também conhecimento que, da parte da Câmara Municipal de Setúbal, a pretensão, para além de ter dado um parecer desfavorável, a pretensão por parte da Cécil também não vai ao encontro daquilo que é. Podemos fazer a avaliação quer em relação ao plano diretor municipal atual, quer em relação à versão em revisão do plano diretor municipal. E, portanto, o PCP, neste projeto de resolução, aquilo que propomos é, tendo em conta estes aspectos e tendo em conta naturalmente as questões que se prendem com o Parque Natural da Arrábida e a necessidade da sua proteção e conservação, neste equilíbrio que é necessário naturalmente com as atividades tradicionais de pequena escala, desenvolvidas pelas populações que residem no parque desde sempre, aquilo que nós propomos é que, por um lado, se assegure, e a recomendação que fazemos ao Governo é neste sentido, por um lado, assegurar o respeito e o cumprimento dos instrumentos de gestão territorial em vigor e em revisão, com eficácia, sobre a área das pedreiras da Cécil e que não seja emitido parecer favorável à ampliação da área de exploração das atuais pedreiras da Cécil no Parque Natural da Arrábida. Por outro lado, porque um dos problemas que também está suscitado no Parque Natural da Arrábida e que mereceu a contestação por parte das populações foi a coincineração em pleno parque natural. Aquilo que nós propomos é que sejam desenvolvidas as diligências para reduzir o volume de resíduos perigosos submetidos à coincineração, tendo em vista a cessação desta atividade no parque. Propomos também, porque este é um problema que não está resolvido, como referi, que haja de facto uma revisão do plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida, que promova naturalmente um processo de participação junto das associações, das autarquias, das entidades dos concelhos de Palmela, Simbra e Setúbal e que considera as soluções mais adequadas para assegurar a proteção da natureza, mas também que permita as atividades económicas tradicionais que ao longo de todo este tempo têm contribuído para o desenvolvimento e a preservação da Arrábida. Propomos também que seja criada uma estratégia de desenvolvimento económico no Parque Natural da Arrábida que promova a progressiva redução das atividades associadas à extração de inertes e que assegura a recuperação integral das áreas aéreas afetas, procedendo à sua renaturalização e que naturalmente que preveja a salvaguarda de todos os postos de trabalho atualmente existentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo cumprimento estrito do tempo. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Bárbara Dias, do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhoras deputadas aqui presentes e, obviamente, saudar a deputada única do PAN por ter trazido este tema aqui à nossa Comissão de Ambiente e Energia. É inegável todo o património e capital natural que a Serra da Rábida tem, diria mesmo que é uma das pérolas que nós temos aqui do Distrito de Setúbal e quiçá também do país. Esta questão relativa à atividade que a Cécil desenvolve na Serra da Rábida é recorrente e importa relembrar que as pedreiras em causa encontram-se devidamente licenciadas ao abrigo do atual regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais, ou seja, pedreiras, constante o Decreto-Lei nº 270 de 2001, de 6 de outubro, na sua redação atual, sendo que na presente data não se verifica, nos termos do referido quadro legislativo, legítima causa para revogação das respectivas licenças de exploração. Estas licenças pressupõem consideráveis exigências de recuperação paisagística e de biodiversidade. A existência deste contrato implica, obviamente, o cumprimento desses requisitos. A título de exemplo, em 1999, a Cécil subscreveu o contrato de melhoria contínua do desempenho ambiental para o setor cimenteiro. No âmbito deste contrato, foi ainda assumido o compromisso de obtenção do registro do EMAS, que é o Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria, alcançado no ano 2007. Atualmente é a 14ª Declaração Ambiental publicada, tendo sido a última aprovada em 2021 pela APSER. Além de uma realidade económica, a Cécil tem uma realidade sociolaboral sobre a qual tem de haver reconhecimento e responsabilidade. O Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida, ou POPNA, publicado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 141-2005, de 23 de agosto, foi objeto da devida consideração no âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental, AIA, do projeto Novo Plano de Pedreira Val de Mós da A, em Autão Setúbal, cujo proponente é a Cécil, Companhia Geral de Cal e Cimento, sendo que nos termos da alínea C do respectivo artigo 8º, são interditas as seguintes atividades: a instalação de nova exploração de recursos geológicos, nomeadamente pedreiras, e a ampliação das existentes por aumento da área licenciada, verificando-se assim uma desconformidade do projeto com o POPNA. No decurso do referido procedimento de avaliação de impacto ambiental, a Cécil foi de igual modo informada sobre a interdição da pretensão nos termos do POPNA antes de ter submetido o projeto ao procedimento da AIA, sobre cuja conclusão importa assim aguardar para a subsequente atuação nos termos da legislação aplicável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra então ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Nuno Carvalho, a quem saúdo e também dou as boas-vindas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e agradecer as boas-vindas. E, muito sucintamente, sobre os projetos de solução e apreço, eles são diferentes nos objetivos, ainda que versem sobre um tema que, naturalmente, é transversal, e este é, evidentemente, aquilo que é o Parque Natural da Arrábida. Agora, em particular, sobre o projeto de solução do PAN, ainda que se consiga compreender o objetivo político e o projeto de solução, com todo o respeito, nos seus objetivos é bastante simples, e por isso mesmo objetivo, mas a simplicidade, por sua vez, também traz os seus custos. Neste caso, ainda que possa trazer um benefício político, que se consegue perceber o objetivo de encerrar as pedreiras, o custo da simplicidade, neste caso, é perceber como. Como é que se faz isso, considerando aquilo que naturalmente é o tecido socioeconómico da região. Porque, entenda-se, ninguém quer estar a fomentar a continuidade de pedreiras e de atividades que naturalmente nós sabemos que têm um impacto ambiental, em que, para as futuras gerações, nós queremos que seja cada vez menor, ou, quem sabe, até com uma economia circular que seja forte e robusta, inexistente. E isto, naturalmente, inclui também a exploração de pedreiras. Contudo, quer no atual contexto económico, quer no atual contexto, inclusive, do nosso tecido produtivo, lançar esse mesmo objetivo neste projeto de solução, aproveitando aquilo que é um projeto da Cécil, que eu creio que, nesse aspecto, reúne pleno consenso quanto à sua difícil execução, se não mesmo impossível execução, pelo menos no atual quadro legislativo é impossível a sua execução. Portanto, o que aqui temos é, dentro do contexto de um projeto apresentado pela Cécil, cuja sua execução não é possível, é um objetivo diferente da parte do PAN, que respeitamos em absoluto, contudo, pergunta-se como. Como é que nós conseguimos fazer o encerramento imediato das pedreiras, ou se não for imediato, como é que nós fazemos o encerramento das pedreiras e conseguimos fazer este apoio à formação e reconversão dos trabalhadores, com todo o respeito, Sra. Deputada, três pontos apenas. Porque eu consigo me relacionar com estes três pontos, eu confesso-lhe que sim. Eles são simples, são objetivos, eu gosto de ouvir isto. Mas quando nós vamos ao como, E aqui todos nós não podemos fazer uma discussão apenas dizendo o que queremos, temos de dizer como é que queremos, aí lança-se a grande pergunta e a grande dúvida. Como? E aqui o como implica saber o quanto tempo e de que forma é que isto seria executado. E, portanto, a discussão que na prática nos trouxe aqui é uma que eu creio que, evidentemente, até pelo próprio contexto da lei, reúne pleno consenso. Aquilo que está colocado no projeto de solução do PAN é um objetivo que, eventualmente, no médio e longo prazo, nós conseguimos concretizar, ou se calhar, eventualmente, até um curto prazo, se a senhora deputada do PAN o conseguisse aqui dissecar, se me permite a expressão. O projeto de solução do Partido Comunista, bom, esse sim, cinge-se dentro de um contexto que é aquilo que nós conhecemos do que está associado ao Parque Natural da Arrábida e faz referência precisamente às questões que nós sabemos que limitam, evidentemente, aquilo que é a expansão de pedreiras ou mesmo de outro tipo de atividades que possam levar a que existam outro tipo de impactos ambientais no Parque Natural da Arrábida e todo o outro acervo natural, se me permite a expressão, que está à volta, como o Parque Natural Lixa Aldeia. E, portanto, evidentemente, temos aqui dois projetos de discussão que são diferentes, sendo que o tema que eventualmente nos traz aqui à equação é o mesmo. Sobre esse, o grupo parlamentar do PSD, creio que, se me permite a expressão, não quero rogar a posição dos outros partidos, mas eu creio que nós estamos quase em unanimidade, no que diz respeito àquilo que é a sua própria impossibilidade por via da lei. Sobre as outras matérias e o que é que é versado, eu confesso que gostaria muito que, para o meu conselho, conseguisse perceber como é que se atinge estes objetivos de uma forma tão simples. Mas esse, eventualmente, enfim, é tal coisa. A simplicidade pode trazer benefícios políticos, mas também tem os seus custos, e o custo aqui é tentar perceber o porquê. Não consigo perceber, Sra. Deputada, confesso-lhe, como é que nós conseguimos, com tanta simplicidade, afirmar isto num projeto de solução, sabendo perfeitamente que não se cinge apenas a três estes pontos. Mas talvez, naquilo que será o seu encerramento, assim, ser esse direito, consiga explicar muito melhor do que aquilo que eu consigo compreender, e digo, a maior parte dos tribunais também não consegue compreender como é que se faria de forma tão simples. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Chega gostava de dar nota de que é de muito mau tom aproveitar aquilo que é uma oportunidade que uma empresa encara como algo para fazer avançar uma agenda demagógica e que coloca o ambientalismo de uma forma desmedida e que até descredibiliza quem quer vir preservar o meio ambiente. E nesse aspecto é de saudar a proposta do Partido Comunista, que traz mais sensatez, apesar de não nos revermos com todos os pontos, e se pudesse até haver uma votação por pontos acompanharíamos alguns e outros não, mas é de saudar a sensatez do Partido Comunista e de repudiar a insensatez do PAN. É também de repudiar o facto da administração da Cécil e da Comissão de Trabalhadores ter solicitado a todos os grupos parlamentares desta Casa, no dia 12 de Abril, uma audição individual com cada grupo. Pelo que sei, o Chega reuniu com ambas, quer com a administração, quer com a Comissão de Trabalhadores, no dia 24 de Abril. Até à data, só o Partido Chega tinha respondido e agendado uma reunião. Não sei se mais algum dos grupos parlamentares acedeu a este pedido, mas os próprios deixavam a nota de que teriam contactado com maior ênfase o PAN para poderem também apresentar aquilo que são as suas intenções e desmistificar, e não houve qualquer receptividade por parte deste partido, o que mostra, efetivamente, a má fé com que agem. Porque, vejamos, e se tivessem ouvido esta entidade e os próprios trabalhadores perceberiam as suas preocupações, foi pedido o alargamento de 18 hectares, mas no mesmo pedido a Cécil disponibiliza-se a devolver 36 hectares que já estão reabilitados. Mais, a própria Comissão de Trabalhadores manifesta uma preocupação com aquilo que poderia ser a reconversão dos trabalhos, uma vez que aquilo que eles veem, quer na Galpa em Sines, quer em Matosinhos, é que estes postos de trabalho não estão a ser reconvertidos e os trabalhadores temem o encerramento destas fábricas e perderem o seu posto de trabalho e o seu meio de sustento. Como também já foi aqui referido na intervenção do PSD, esta empresa é estratégica e fundamental para a economia de Setúbal, mas também para a área metropolitana de Lisboa. Vejamos que não há qualquer outro tipo de empresa com esta dimensão a fazer aquilo que são as entregas dos materiais necessários para a construção civil. E numa altura em que vivemos uma crise de habitação, nomeadamente também por aquilo que são os embargos na construção civil, não podemos limitar ainda mais este setor de atividade, sob pena de estarmos ainda a agravar um problema que tem que ver com o acesso à habitação. Por outro lado, importa também dizer que este pedido surge no âmbito de uma reconversão que a própria fábrica está a fazer, também no âmbito dos projetos para tornarem os modos de produção mais sustentáveis, e o objetivo foi poderem começar a produzir cimento carbónico que necessita de mais calcário cru e daí então este pedido de poderem explorar uma nova área para poderem ter então acesso a este calcário cru. Foram investidos 86 milhões de euros por esta fábrica para a adaptação para menos emissões e para também poderem ter um aumento de 20% de eficiência energética e recuperar calor, diminuindo o consumo de energia, dos quais apenas 15 milhões foram comparticipados pelo Estado. E, portanto, aquilo que nós vemos é uma indústria a tentar adaptar-se às demandas das ditas alterações climáticas e depois aqueles que são os principais promotores do discurso apocalíptico a aproveitarem a oportunidade que esta empresa está a ter de tentar reconverter a sua exploração para se adaptar àquilo que são os desafios da nova era. Vemos, de facto, os abolicionistas, os proibicionistas, aproveitarem a oportunidade para retirar trabalhos que deixariam 130 trabalhadores diretos no desemprego, mais 300 indiretos. É de uma tremenda irresponsabilidade e, acima de tudo, de uma falta de transparência e de democracia, porque estes trabalhadores queriam confrontar a senhora deputada única nos olhos e explicarem as suas motivações e a senhora deputada foi incapaz de os ouvir, aliás, como é sempre. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tecendo nenhum comentário relativamente ao que diz, porque é tudo autoexplicativo, Partido Comunista Português. Eu deixo-lhe só essa nota, porque faz toda a diferença. É só porque já não é a primeira vez e eu da última vez já lhe tinha dito Partido Comunista Português. É só uma nota. Dou também agora a palavra ao senhor deputado Rui Tavares. Tem a palavra.
Muito obrigado. O objeto desta Comissão de Ambiente é sempre o da compatibilização entre diversos interesses, entre preservação e desenvolvimento. E isso está sempre presente em cada um dos debates que temos. Neste também, nós temos, de facto, uma crise na habitação, precisamos de materiais de construção e, ao mesmo tempo, sabemos que não os vamos buscar a qualquer lado simplesmente porque eles estão lá. Senão, quer dizer, poderíamos pegar no mosteiro dos Jerónimos, que também tem imenso calcário, e triturá-lo todo para usar para material de construção. O Parque Natural da Arrábida é uma joia que tem um enorme potencial também para o desenvolvimento económico do nosso país, do ponto de vista da sua fruição ambiental e turística, do ponto de vista do papel que ele desempenha na área metropolitana de Lisboa, onde e desempenha secularmente, mas também pelo facto de terem escasseado com o alastrar da malha urbana nesta área metropolitana, no fundo, espaços naturais como aquele. Para quem quer que visite a Serra da Arrábida ou que a veja a partir do sábado, a exploração de pedreiras na Serra da Arrábida é uma ferida, é um crime que fica imediatamente evidente. Começou num tempo em que não se dava a mesma importância aos valores ambientais que hoje damos, por uma certa entropia foi-se deixando fazer. Tem, de facto, também valor económico, mas já é tempo do nosso país ir planeando o seu futuro de forma a não ter que continuar a esventrar a Serra da Arrábida. E, portanto, tanto o projeto de resolução do PAN como o projeto de resolução do PCP, de maneiras diferentes, dão passos neste sentido, que creio que deve ser o sentido que, sem nenhum tipo de demagogia, tem que unir os nossos vários grupos parlamentares e toda a gente que valoriza o território do país e, em particular, aqui este património natural que a todos pertence. Nós apoiaremos ambos. O do PAN é mais ambicioso. Se não recolher o consenso generalizado da Câmara, se não puder ser adaptado de forma a poder alargar o âmbito das suas aprovações, será a pena. Se pudermos só ver aprovado do PCP já seria bom, mas de qualquer forma não nos enganemos, nós não podemos continuar com o tipo de exploração que nós vemos na Arrábida. Ainda há pouco tempo questionei o grupo parlamentar do PS numa declaração política do deputado André Pinotes Batista acerca deste mesmo tema e a resposta que ele me deu foi que o PS estaria contra a utilização de a amalgamação dos dois sítios de exploração da Cécil que pode resultar, no fundo, numa deterioração contínua
e para terminar,
do Parque Natural da Arrábida, e esperemos que o PS seja consistente com isso e que façamos caminho no sentido de não continuar a esventrar o Parque Natural da Arrábida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Rita Matias.
Senhor Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Tenho a palavra.
Muito obrigada.
Para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
A primeira nota, um pedido de desculpa ao Partido Comunista Português, não foi intencionado e bem percebo. Chega, se não for antecedido de partida, é apenas uma interjeição e, portanto, o pedido de desculpa. Relativamente à interpelação à mesa, dizer que o Chega quer disponibilizar aos demais grupos parlamentares as notas da sua reunião. Não estou em condições de o fazer agora, mas iremos fazer chegar aos recursos e aos serviços e pedir que possam passar estes recursos antes do momento da. Portanto, da votação, uma vez que se destacam que as consequências da não exploração são mais graves porque é necessário ir buscar a pedra a Alenquer, o que faz com que haja uma deslocação de mais de 100 km, o que não só não é economicamente viável, como traz mais, emissões, e como salientando também que o objetivo é não só reduzir a cota da empresa, como também os anos de exploração. Faremos chegar estas informações.
Muito obrigado. Serão depois distribuídos. Queria então convidar agora o Grupo Parlamentar do PCP para a intervenção, para finalizar depois com o deputado do PAN. São 2 minutos, senhora deputada. Tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigada. Serei naturalmente breve. Eu creio que está claro aquelas que são as propostas que o PCP traz a debate a propósito da valorização do Parque Natural e da defesa e da proteção do Parque Natural da Arrábida. E eu recordo que esta já é uma discussão que temos vindo a fazer e que temos vindo a colocar há muito. A verdade é que por parte de sucessivos governos, e já passaram desde a aprovação do POP na governo do PSD e do CDS, governos do PS, e relativamente às questões da revisão do plano de ordenamento, às questões também da salvaguarda das atividades económicas tradicionais em pequena escala, que sabemos do que é que estamos a falar, da pequena agricultura, da pesca, da pastorícia, que tem sido desenvolvido ao longo de séculos nesta área e que tem havido um conjunto de limitações e de restrições graves. Não houve desenvolvimento a esse nível, como também no que diz respeito a um conjunto de aspectos que o próprio POPNA colocava e que lhe dá, de facto, este 2 pesos e 2 medidas, não é? Forte com os fracos, fraco com os fortes. E, portanto, consideramos que este pode ser um passo para, de facto, havendo efetivamente a concretização destas propostas que fazemos, pode-se evoluir no sentido muito positivo da valorização do parque, mas sem deixar de fora, e vou terminar, Sr. Presidente, de colocar em cima da mesa, de facto, uma estratégia de desenvolvimento no plano económico do Parque Natural da Arrábida, que tenha em conta estes aspectos, não é? Naturalmente, a preservação dos valores naturais do parque e daquilo que é esta enorme riqueza e potencialidade daquela área da Península de Setúbal e do Distrito de Setúbal, do país, naturalmente, mas tendo em conta estes diversos aspectos que aqui coloquei e que constam do nosso projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra então agora o Sr. Deputado do PAN para uma intervenção até 2 minutos para.
Sim,
para concluir. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Até em resposta, agradecendo os vários contributos e em resposta, em particular, às questões que foram suscitadas também pelo Partido Social Democrático e pelo Partido Socialista, dar nota de que, no ponto resolutivo, aquilo que se pretende é que seja criado um plano de ação e, portanto, tendo em conta que estamos perante um projeto de resolução, não nos faz sentido entrarmos num detalhe mais fino deste plano de ação, porque o mesmo deve ser participado, auscultado e elaborado com o conhecimento técnico, quer da Academia, quer dos vários intervenientes, e, por outro lado, que a própria calendarização seja feita em cumprimento do plano de ordenamento do Parque Natural. Aliás, eu remeto efetivamente para o plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida, porque o mesmo já esteve em consulta pública e está disponível online e irei fazer chegar aos serviços para que o mesmo possa ser distribuído, porque de forma muito clara, quer no artigo 2º, no número 3, a linha G, o plano refere que devem ser promovidas as ações que potenciem o encerramento das pedreiras existentes. Quem o diz não é o PAN, é o plano que o diz de forma muito clara, garantindo a sua recuperação ambiental e paisagística. No próprio artigo 8º fala nas atividades interditas, nomeadamente a instalação de novas explorações de recursos geológicos, nomeadamente pedreiras, e a ampliação das existentes por aumento da área licenciada, daí que não consigamos perceber porque é que chegou até esta fase a avaliação que está a ser feita relativamente ao pedido de ampliação, porque o mesmo contraria este plano de ordenamento.
Depois, o próprio plano, na sua exposição, nomeadamente na página 18, assume que não devem ser permitidas novas explorações, bem como as ampliações dos recursos geológicos, assumindo que qualquer alteração das condições de exploração da indústria extrativa ou cimenteira devem ficar sujeitas a um prévio processo de AIA, de acordo com a legislação em vigor. Mas, até fala do facto das pedreiras não estarem abrangidas pelo regime da própria proteção e que as mesmas se encontram sujeitas a normas específicas, nomeadamente proteção parcial do tipo 1 ao tipo 2. Portanto, ao remetermos e articularmos com o plano, é evidente que no projeto de resolução não poderia deixar de estar aqui a abertura para que o mesmo seja elaborado de forma mais detalhada por quem efetivamente tem essa competência. Agora, há uma nota, e Sr. Presidente, com a tolerância da mesa, porque há coisas que não podemos deixar passar naquilo que já acaba por ser imputável à própria honra do partido do PAN.
Mas, Sra. Deputada, para isso existem outras figuras, como sabe.
E por isso mesmo eu fiz primeiro a minha resposta e gostaria agora de pedir à mesa, porque a Sra. Deputada...
Então, terminou a sua resposta. E agora?
E gostaria de pedir à mesa a palavra para a defesa da honra, tendo em conta aquilo que foi dito pela Sra. Deputada do Chega, Rita Matias, relativamente
aos pontos de audição
que chegam aos vários partidos e às várias forças políticas. Porque a Sra. Deputada não será certamente a Sra. Deputada que vai dizer a cada força política como é que gera a sua agenda e o seu tempo, menos ainda aos deputados únicos representantes de um partido. Porque claramente não temos nem a disponibilidade temporal que têm os grupos parlamentares, nem menos ainda nos vem para aqui dar lições de moral e dizer quem é que temos que ouvir ou deixar de ouvir no processo, seja ele de resolução ou seja legislativo. Iremos quem entendermos no tempo que entendermos, e quanto aos contributos que estão aqui dados neste projeto, os mesmos estão alinhados com a ciência, com o conhecimento e com a proteção dos valores naturais. Sabemos que há uma linha que nos separa do ponto de vista ecológico, não somos negacionistas do clima, como é o Chega, mas estamos aqui para defender, de facto, as populações, garantir a transição laboral, e por isso mesmo está aqui garantida aquela que é a valorização e a formação dos trabalhadores, porque daquilo que depender do PAN, à semelhança do que temos feito noutros processos, nenhum trabalhador ficará sem emprego devido à transição energética no nosso país ou à transição ecológica que tem que ser feita.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou por concluído então este ponto e agora o Sr. Deputado Coordenador do Grupo Parlamentar do PSD tinha pedido a palavra uma vez que enviou aos serviços um requerimento hoje mesmo queria dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra para a intervenção que julgar necessário.
Obrigado, Sr. Presidente. O meu pedido de palavra prende-se com o facto de facto o Grupo Parlamentar do PSD ter hoje apresentado um requerimento para audição urgente do Sr. Ministro do Ambiente. E esse requerimento foi colocado, portanto, foi fruto de um processo de alguma reflexão que o Grupo Parlamentar do PSD fez. Gostaríamos de o ter entregue mais atempadamente, como é, aliás, nosso hábito, mas também esta é prática desta Comissão haver lugar a requerimentos orais quando assim se justifica e, portanto, não quisemos deixar de o entregar mesmo já em cima da hora da Comissão para que pudesse ser colocada a possibilidade dos grupos parlamentares de discutir e, eventualmente, votar este requerimento. E ele é urgente porquê? Ele não decorre de nenhuma reflexão que o Grupo Parlamentar do PSD tenha feito fora daquilo que tenha sido o âmbito do trabalho desta Comissão. E por isso é que eu ouso colocá-lo assim. Porque nós tivemos, de facto, até por iniciativa do Partido Socialista, uma segunda ronda de um conjunto de audições que já tivemos há 2 anos atrás, a propósito do fluxo específico de resíduos elétricos e eletrónicos. O PSD, concordando com a urgência e com a temática, densificou esse requerimento do Partido Socialista com mais algumas entidades que entendemos por bem serem ouvidas. E o que aconteceu foi que ficámos absolutamente surpreendidos com aquilo que ouvimos na última audição, a semana passada, com o Presidente da CAGER. Julgo que não foram só os deputados do Partido Social Democrata que ficaram todos, certamente, porque ouvimos coisas do género, não foi para isto que eu fui convidado, não quero estar a dizer isto não saia daqui, mas se este computador se perder, lá se vai o sistema de compensação das entidades gestoras, que pontualmente há um backup papa, mas não funciona sempre, tenho um e-mail que é redistribuído para 8 contas, de e-mail, e acho isso normal e até positivo, apesar da portaria que regulamenta a atividade deste órgão consultivo, impor uma reunião ordinária de 6 em 6 meses. Nós tivemos mais de 3 anos sem reunir e não fez falta nenhuma, porque custa dinheiro e porque... Enfim, um conjunto de coisas que, das duas uma, ou o Sr. Ministro do Ambiente não sabe que se estão a passar desta forma, quer dizer, admito que o Sr. Ministro do Ambiente saiba que as coisas não estão bem, admito que ele não saiba que estão tão mal, e se sabe, pois se calhar tem que explicar então o que é que tem em mente fazer, e porque é que estão assim tão mal, e porque é que acaba por aceitar isso. Se não sabe, então é importante também que saiba e que possa aqui, junto desta comissão que fez este escrutínio, poder explicar o que é que quer fazer, tendo em conta esta informação toda. Portanto, o que ouvimos foi, de facto, grave demais. Houve coisas que nos deixaram absolutamente boquiabertos e que fazem com que seja muito fácil perceber porque é que nada funciona. Para além daquelas coisas que já se estava um bocadinho à espera, do género, pronto, houve aqui uma decisão há 7 anos atrás e há 7 anos atrás que estamos nos tribunais. E por isso, na verdade, essa decisão não teve qualquer efeito. Mas, além disso, há muita coisa que tem a ver com o funcionamento do próprio órgão, aquilo que são as competências, aquilo que são até compromissos do Governo, porque há muita coisa que foi reconhecida pelo Presidente da CAGER, do género, este relatório está com 3 anos de atraso, e a responsabilidade é minha, mas também houve situações de confrontação absoluta com eventuais falhas do Governo, nomeadamente ao dizer que lhe foi, não é prometida, mas garantida que ia haver uma plataforma informática para tratamento dos dados e que há 7 anos que essa plataforma está para ser contratada. E, portanto, é tudo grave demais, é tudo estranho demais e, portanto, nós pedimos, apresentámos este requerimento para que possamos, de facto, ouvir o Sr. Ministro sobre esta situação, dado que estamos sempre a repetir o mesmo. O setor dos resíduos em Portugal passa por uma fase muito difícil, há um incumprimento generalizado de metas, o Sr. Ministro já aqui se comprometeu com mais assertividade nas políticas e com uma atenção redobrada a estas matérias. A verdade é que aquilo que aqui ouvimos não augura nada de bom e estamos muito preocupados com o estado a que as coisas chegaram. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Então, basicamente, e para resumir, eu gostaria que fosse colocada à votação hoje e, mesmo tendo chegado tarde, resolveu enviar um documento escrito em vez de solicitar oralmente essa presença, fazendo o requerimento oral.
Eu só não quis deixar, tendo a possibilidade de o enviar por escrito, de o deixar, porque se eu apresentar aqui um requerimento oral... Só admito que alguns grupos parlamentares podem dizer depois far-se-á chegar por escrito. Assim, se o por escrito, eu faço este requerimento oral de acordo com aquilo que é a prática também desta comissão, porque não vale a pena estar a esperar, até porque o pedido é urgente e sabemos que depois a nossa agenda já sabemos que é apertada na comissão e a do Sr. Ministro será também, certamente, mas isto tem que ser escrutinado, verdadeiramente escrutinado, que isto não é normal.
Muito bem. Sendo assim, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naquilo que concerne a área do ambiente, da energia e da circularidade à volta dos recursos, tem trazido a esta comissão e a este modelo de trabalho sempre uma frontalidade absolutamente enorme, à volta de temas tão importantes como aquele que o deputado Bruno Coimbra acabou de apresentar. Claramente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá validar aquilo que é o requerimento do Sr. Deputado Bruno Coimbra e do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata em relação a esta matéria, e de facto ficamos muito, muito felizes por perceber que o país, depois de muitos anos de diferentes governos, sejam eles do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata, a fazer muito pouco à volta da circularidade dos materiais, hoje consigamos ter, a partir desta Assembleia, aqui um ponto de convergência onde, de facto, este tipo de avaliação e dos mecanismos de fiscalização possam ser feitos de uma forma que consiga garantir que a economia portuguesa e a economia europeia, também depois de trás de uma estratégia como aquela que a Comissão Europeia aprovou em relação à entrada de determinados materiais, possa forçar esta verdadeira transição ecológica, energética, mas também de materiais que tanto se precisa. E, fundamentalmente, por ser uma área que tem um impacto num ambiente tão importante como aquela que é a produção de resíduos e a valorização destes mesmos resíduos à escala nacional. Por isso, faz todo o sentido, e depois das declarações do Presidente da CAGER, onde percebemos que é necessário algum momento de fiscalização à volta do cumprimento de determinadas metas, que o país, e eu sei bem desde o tempo em que fui autarca, há muitos anos, que não olhamos para estas metas como metas onde eventualmente devam ter um impacto do ponto de vista ambiental. Faz todo o sentido que este exercício de escrutínio, que é de um direito absolutamente enorme à Assembleia da República, possa ser feito e que se consiga, de facto, introduzir um grau de operacionalidade num órgão tão importante como a CAGER, depois de tudo aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da CAGER na última audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Se nenhum grupo parlamentar ou os deputados únicos... Sim, Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra.
Eu gostaria de intervir já pedindo desculpa porque vou ter que me ausentar para a Comissão Eventual de Revisão Constitucional, só em apoio ao requerimento feito pelo grupo parlamentar do PSD e pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Muito obrigado. Muito bem, se não houver nenhum outro pedido de intervenção, eu vou mesmo colocar à votação este requerimento que já todos os senhores deputados têm no seu e-mail e que o senhor deputado Bruno Coimbra, coordenador do grupo parlamentar do PSD, pôde também explicar, explanar, descrever aqui. Sendo assim, quem vota contra este requerimento, quem se abstém, fica então aprovado este requerimento da vinda do senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática pelos grupos parlamentares presentes e pelos deputados únicos presentes. Sendo assim, dou por concluída a reunião e agradeço a todos os seus deputados, tendo uma boa tarde, uma boa noite e na próxima semana, em princípio, não temos reunião então porque é jornadas do PSD e, como hoje adiantámos algum trabalho, na quarta-feira não haverá reunião, haverá só na próxima semana. Será enviado um e-mail por parte dos serviços, por um lado com a indicação do PAN relativamente ao facto, salvo erro, de que todos os projetos de resolução vão ser discutidos aqui em comissão e também com a calendarização relativamente às novas datas do CAC, porque veio um parecer do Conselho de Administração e foi aqui discutido, não estavam todos os grupos parlamentares, todos os senhores deputados, seguirá por e-mail por parte dos serviços. Muito obrigado a todos.